11 horas e 35 minutos. A gente começa falando do Cascavel Futsal, que empatou na sexta-feira, 1-1 fora de casa, diante do Camporão, e se prepara agora para enfrentar o Moarama no Ginásio da Neva. Jogo marcado 3 de setembro. 3 de setembro contra o Moarama no Ginásio da Neva. E o UFC Cascavel venceu o Marcílio Dias depois de 4 resultados de empate. Venceu o Marcílio Dias e está com 27 pontos. E o Joinville empatou no seu compromisso. No fim de semana empatou e por isso o Cascavel assumiu, retomou a liderança isolada. Estava na liderança, mas não de forma isolada, e agora é líder isolado. E a semana cheia para a equipe. Daqui a pouquinho o Márcio Couto conversa conosco, traz o seu comentário, mas a semana cheia para o UFC Cascavel, porque tem o Joinville no sábado, mas antes, agora as atenções são voltadas ao Campeonato Paranaense. Jogo primeiro da semifinal contra a equipe do Atlético na Arena da Baixada. Quarta-feira, 3h20 da tarde. E o bom relacionamento entre os dois clubes não foi suficiente. E o meio atacante João Pedro está mesmo fora dos dois confrontos pela semifinal entre FC Cascavel e Atlético. Recebo aqui essa informação, já que o rubro-negro da Baixada não abriu mão da multa de R$500 mil prevista no contrato de empréstimo do jogador à Serpente. Jogador João Pedro está emprestado ao FC Cascavel e aí tem lá uma cláusula neste contrato dizendo que ele não pode jogar contra o seu clube. E se isso ocorrer, a diretoria, no caso do FC Cascavel, tem que desembolsar R$500 mil, meio milhão. Aí também fica difícil. Então João Pedro não vai poder jogar. João Pedro que vem com boas atuações nesses últimos jogos defendendo a Serpente. Mas para falar mais do FC Cascavel e da vitória, sábado, 2-0 diante do Marcílio Dias, o comentário é de Márcio Couto. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, amigos da CBN Cascavel. O FC Cascavel bateu o Clube Náutico Marcílio Dias de Itajaí na tarde de sábado, pela 13ª rodada da Série D do Brasileirão, por 2-0 no Estádio Olímpico Regional. Agora ele é o líder isolado de seu grupo, com 27 pontos, pois o Joinville apenas empatou com a Aimoré, estacionando na segunda colocação com 25 pontos, os dois times já classificados para o mata-mata e se mantendo invicto na competição. Jogando com a equipe um pouco modificada, visando a poupar jogadores para o enfrentamento contra o Atlético, foram dispensados desta partida o goleiro Ricardo, o zagueiro William e os laterais William Simões e Libano. O UFC teve menor volume de jogo e chegou até mesmo a ser dominado no meio de campo pelo Marcílio Dias, mas conseguiu marcar em 2 oportunidades com bolas lançadas para a área, com gols de cabeça do zagueiro Afonso. O primeiro aos 28 minutos, numa cobrança de escanteio pela direita de Gama. O segundo aos 18 minutos da segunda etapa, no lançamento de Carlinhos. Carlinhos foi um dos melhores jogadores da partida. A defesa do Marcílio Dias foi implacável com os atacantes Carlos Henrique e Léo Itaperuna, que não tiveram oportunidades claras de marcar. Faltou qualidade técnica para o ataque catarinense e também tivemos uma excelente atuação do arqueiro reserva do UFC, Luiz, que fez pelo menos 3 defesas importantes. Em alguns momentos, a equipe de Cascavel parecia querer se poupar, preservar os jogadores de disputas mais acirradas. Ao final, o placar ficou em 2-0, resultado excelente para um time que vinha de 4 empates seguidos. Na última rodada, depois de enfrentar o Atlético no jogo de ida do estadual, nesta quarta, o UFC Cascavel enfrentará o Joinville em Santa Catarina no sábado. Basta um empate para confirmar a liderança. O UFC Cascavel tem a 5ª melhor pontuação entre todos os 64 times da Série D. A preparação para o jogo de quarta-feira começa hoje e Tcheco quer toda a equipe com seu potencial máximo, técnico e tático. Será uma verdadeira epopeia bater o Atlético na Arena da Baixada. Um empate ou mesmo uma derrota por 1-0 não será ruim. A decisão ficará então para o Estádio Olímpico na outra semana.
Expectativa sem dúvida muito grande. Obrigado, Márcio Couto. Falando um pouquinho da vitória por 2-0 e projetando essa semana. Joga quarta-feira, primeiro compromisso pela semifinal do Paranaense diante do Atlético lá na Arena da Baixada. E na outra quarta-feira subsequente, o jogo no Estádio Olímpico. E o Londrina, do outro lado, aguardando para a grande decisão do Paranaense 2021. Lembrando que no sábado, o UFC Cascavel joga contra o Joinville, encerrando a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Será que vai jogar com um time misto, como foi sábado? Vale o primeiro lugar do grupo 8 da Série D do Brasileiro, porque depois, na quarta-feira seguinte, terá o Atlético aqui. Vamos acompanhar e aqui você vai ter todas as informações nesses próximos dias, todos os dias, informações atualizadas do UFC Cascavel nesses preparativos para a sequência do Paranaense e também a continuidade da Série D do Campeonato Brasileiro. 11 horas e 42 minutos, estou recebendo aqui nos estúdios o jogador Sandro José, ex-jogador, esteve dentro das quatro linhas por um bom período, lateral direito, volante, jogou no Cascavel, jogou no futebol gaúcho, jogou também lá no Rio Grande do Sul e está com um projeto muito interessante. Sandro, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvinte da Rádio CBN Cascavel. É um prazer imenso estar aqui, né, falando com você depois de muito tempo, né? Esse projeto nosso, na verdade a gente já faz um projeto social desde 2005, né? Uhum. E parei de jogar, né, com 24 anos, tive lesão e...
Parou muito novo, hein, Sandro?
Tive uma lesão de pubis, né, e infelizmente não consegui dar sequência, mas fui estudar, né, me formei em educação física e dei sequência no futebol, que é uma coisa que a gente gosta, né? O projeto social do Cascavel Velho já é um sonho nosso já de muito tempo, né? Que eu mesmo vim de família humilde, pobre, e a gente vê a necessidade daquelas crianças do Cascavel Velho que não tem condições de pagar uma mensalidade numa escola de futebol, né? Então nós resolvemos fazer um projeto lá. Hoje nós atendemos lá 50 crianças, né? De 7 a 15 anos, né? E estamos lá para dar sequência com a ajuda de alguns empresários, alguns amigos, né? E Deus quiser, Deus permitir, nós vamos, e der saúde também, e esse projeto vai continuar e vai dar muita sequência, muitos anos.
E com esse período de pandemia, tem atrapalhado?
Tem atrapalhado um pouco, né? Que nós tivemos que parar, né, numa época, e aí as crianças ficam sem atividade, né? Muitas delas dependem dessa atividade para poder não ficar na rua, né? Apesar da pandemia, assim como elas não têm uma estrutura para ficar em casa, né? Então, assim, elas acabam indo para a rua. Mas nós, para darmos exemplo, nós também não podemos, né, aglomerar, uhum. Não podíamos estar aglomerando ali pessoas, que era um decreto estadual, municipal, e a gente tinha que cumprir, né? Mas graças a Deus foi liberado e agora estamos voltando aos poucos, com cuidado, claro, e estamos lá com as crianças, elas felizes, né, por ter voltado e dando sequência.
Você falou aí, são várias crianças, 50 crianças?
50 crianças.
Qual que é a faixa etária mesmo?
De 7 a 15 anos.
De 7 a 15 anos.
Isso.
E aí é na parte da tarde, na parte da manhã?
Na parte da tarde e a parte da manhã, né? Atendendo, porque tem crianças que agora voltou às aulas presenciais, né? Uhum. Então aí muitas, era só na parte da tarde, mas como voltou às aulas presenciais, então nós estamos com turmas na parte da manhã.
Quem estuda de manhã vai à tarde e vice-versa.
Exatamente.
E a garotada tá animada. E tem rapazinho ali, bom de bola?
Tem. Olha, Zé Roberto.
Um futuro promissor?
Eu vou te falar uma coisa. Esse projeto do Cascavel Velho surgiu numa... Assim, eu fui dar uma corridinha, né? E passei aquele pé daquele campo e vi aquelas crianças batendo bola. E dois meninos me chamou a atenção ali. E eu fui perguntar que eles treinavam alguma escola, que não, né? Nunca treinaram. E eu perguntei que eles tinham interesse, tinham, mas não tinham condições financeiras. Foi ali que eu pensei, falei, não, vou voltar. Que eu já fazia projeto social, uma época, né, na União Oeste, mas devido a alguns problemas particulares a gente parou. Mas aí eu agora, com esses dois meninos, que me chamou a atenção, né, e as condições lá das crianças, eu prometi a elas que voltava na outra semana com bola, cone, com material. Elas meio que não acreditaram. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira lá com o material da outra escola particular nossa, né? Chegamos lá, ministramos o treino e foi dando sequência e hoje está lá o projeto.
Muito legal mesmo, projeto social. empresários têm participado, os empresários que queiram contribuir também podem contribuir, sempre bem-vindo. E aqueles que de repente querem participar, o pai que ouve, gostaria que o filho participasse também ali da região do Cascavel Velho, tem espaço ainda, Sandro?
Tem espaço. A nossa ideia é atingir todas as crianças ali do bairro Cascavel Velho, né? Fazer a parceria com as escolas. Semana que vem já vamos estar indo nas escolas já conversar com as diretoras, né, com as coordenadoras pedagógicas, para que a gente possa trazer mais crianças, né, para o projeto, porque a nossa ideia é expandir. Nós estamos aí com umas parcerias boas, né, já tem alguns empresários já que estão nos ajudando, né, então assim, algumas pessoas físicas também estão nos ajudando. Então, assim, a nossa ideia é expandir, atender todas as crianças, né? Quanto mais estrutura nós tivermos ali, mais nós vamos atender, né? O campo ali pertence ao município. Nós já conversamos com o presidente do bairro, ele nos liberou ali o campo, né? Porque toda praça esportiva é de responsabilidade da Associação de Moradores. A Secretaria de Esporte também está nos dando um apoio, né? Semana passada foram levar uns materiais para a gente lá, bola, cone, colete, né? Através do diretor Júlio César, né? E o Ricardo Legnani. Então, assim, aos poucos nós estamos recebendo doações, recebendo apoio, né? E é o que o projeto precisa.
E vários ouvintes aqui parabenizando você, Sandro José, por essa iniciativa, o Diego, o Maurício. Obrigado por interagir conosco. Quem mais está participando aqui? O Fernando. E tem gente com saudade do futebol do Santos José. Você parou com 24 anos, é o que o ouvinte diz aqui. Você já explicou, né? Em razão de uma contusão. Dá saudade daquele tempo. Você jogou com o Cristiano Ávalos, que depois foi para o Santos. Irineu, que depois foi jogar fora do país. O Valdecir, o zagueirão Valdecir, é aquele?
É, Valdecir, ele mesmo. Figuraça.
Ninguém passava.
Não, ali era uma benção, negão, né, cara? Eu falo negão porque eu também sou e é um carinho, né? Então, assim, Cristiano Ávalo, né? Graças a Deus ele teve uma carreira promissora, né? O Irineu também, Jair Macarrão, né? O Jair Macarrão, o Gilmar Galo e o Valdeci era uma espécie de pai pra nós, né? Uhum. Que eles já estavam quase parando e nós estávamos iniciando, né? O Eloy fez um brilhante trabalho naquela época, né?
Eloy Krieger.
O Eloy Krieger foi um guerreiro na época, né? Nós, sem recurso financeiro, a gente tinha que viajar no dia para jogar, né? Lá em Ponta Grossa, por exemplo, né? Eu falo Ponta Grossa porque eu lembro que foi meu primeiro jogo profissional.
Tava foi no Ponta Grossa. Contra o Operário?
Contra o Operário. E eu tava
no banco. Você lembra o resultado do jogo?
Na época, acho que nós perdemos 1-0 lá em Ponta Grossa. Não era o Operário, era o Ponta Grossa, né?
Ah, era o Ponta Grossa.
Era o Ponta Grossa.
O Operário ficou adormecido um período.
Ficou. Daí era o Ponta Grossa, mas era uma boa equipe também. E eu lembro que eu tava no banco e o Aloy olhou para mim e eu, com apenas 18 anos, eu falei...
Me chama que eu vou.
Fui pro jogo, graças a Deus. Mas foi uma experiência muito boa.
Miguel também acompanhando, o Altair, muito obrigado. Lorival, quem mais está acompanhando aqui a CBN, a gente vai registrando os ouvintes. Luciano, obrigado, Luciano. Michel também acompanhando a 93.9. E algumas manifestações aqui, o Gilberto também acompanhando. Como que você vê essa retomada em alguns estados, fora do Brasil, por exemplo, na Europa, com a volta, porque lá a vacinação foi mais rápida? Aqui no Brasil, tem muita gente entendendo que dá para voltar, por exemplo, Cascavel, no Paraná, aqui, com os jogos do Campeonato Paranaense na reta final. Como é que você vê essa possibilidade do Campeonato Brasileiro? Daria já para voltar? Ou ainda os torcedores não estão preparados? Ou quem organiza não está preparado?
É complicado dizer, né? É uma situação difícil, né? Eu creio que daria para voltar, mas com cuidado, com limitações, né? Eu creio que os clubes e as federações, né, eu acho que elas estariam preparadas para organizar isso aí, mas desde que seja organizado, né? Não é momento ainda, uhum, né, de aglomerações ainda, né? O vírus está por aí ainda e temos que ter cuidado. Mas faz falta, né? Eu dou um exemplo, o FC Cascavel, né? O FC Cascavel não bastava de 5 mil, uhum, torcedores no estádio, né? Então, assim, queira ou não, faz falta isso aí, né?
E o estádio é enorme, tem torcedor dizendo aqui, ó, o estádio olímpico é grande, é só espalhar, não teria problema.
Exatamente.
O problema é que os torcedores também tem que ajudar, não tem, Sandro José?
O problema é a disciplina, né? O brasileiro não é muito disciplinado. Até
se empolga e...
É até o europeu que tem uma, né, tem uma fama de disciplinador, de disciplina. O europeu, você vê os jogos da Europa, aí os caras tudo aglomerado, sem máscara lá, então assim, é muito difícil, né? E na hora do futebol ali, do jogo, é emoção, o pessoal esquece vírus, esquece tudo.
Tem gente falando aqui também, você tem uma parceria com a Inter de Milão, é isso? Você tem uma escolinha, além dessa atividade social que você desenvolve, tem uma atividade que é particular com a parceria com a Inter?
Isso, nós temos uma escola franqueada, licenciada da Inter de Milão, né? O Brasil hoje conta com 60 unidades e nós somos uma delas. Cada país tem um representante, que aqui no Brasil é o Marcelo Bernardo, que é o presidente, né? Nos fez o convite, nos mandou o projeto e nós aceitamos, que é um projeto novo, porque quando fala de franquia, de escola de futebol, a gente já trabalhou com o Corinthians, trabalhou com o Grêmio, e é diferente. Por exemplo, você vai trabalhar com o Corinthians, o menino é palmeirense ou são paulino, na hora da matrícula você vai dar um uniforme para ele e ele fica assim, né? E eu aceitei o desafio do Marcelo porque a Inter de Milão é uma marca neutra, né? É uma marca da Europa, né? Organizada. Eu trabalhei com várias franquias, mas a Inter me chamou muita atenção, que eles fazem treinamento uma vez por mês com professores, gestores de futebol, da escola, com a secretária. Então, assim, eles fazem treinamento, é uma coisa muito diferenciada, né? E uma coisa legal, bacana. Então, nós aceitamos o desafio. Hoje, nós estamos ali no Joga 10, né? Com uma unidade, né? Com crianças de 0 a 4 anos até 13 anos, né? E a outra unidade é no Campo do Canecão, no Parque São Paulo, que é de 13 a 17 anos, que é futebol de campo.
Muito bem, nós precisamos encerrar. 11 horas e 53 minutos. Marcelo Silva disse que o Santo José está batendo um bolão ainda, não é? Quantos anos você tem, Sandro?
Eu estou com 44 anos.
44 anos, e que bate uma bolinha redonda ainda. Sandro, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Zé, pelo espaço que deu aqui, né, para divulgar nosso projeto social, né?
E o contato?
O contato é mais informações. 45 99931 1877.
Muito obrigado pela presença, Sandro José, que tem essa escolinha, trabalha com a escolinha ali no Cascavel Velho, é uma ação social, tem uma escola também, tem um trabalho particular que desenvolve juntamente com a Inter de Milão, e contando um pouquinho da sua história e dos trabalhos que estão sendo realizados. Agora, 11h53.
CBN Esportes.